que vocês colocaram, né? Não vocês especificamente, mas vocês, a comunidade, né, que aí tá, que segue a Microsoft, né? Então, a gente faz uma pesquisa de satisfação, né, de desenvolvedor, e o pessoal colocou algumas umas perguntas relacionadas à segurança, à inovação em se tratando de segurança, né? O que que a Microsoft está fazendo, né, para lidar, né, com um assunto que é super significante para nós, né, que é segurança, e tanto no dia a dia aí que nós estamos, né, navegando na web, acessando um aplicativo, será que esse aplicativo está fazendo alguma coisa com as minhas informações, né, enfim. Aí vocês vão ver aí tudo exatamente o que a Microsoft está fazendo em termos de segurança, né. Vamos esperar mais um pouquinho até para o pessoal ir entrando aqui na sala. Depois eu vou repetir de novo aqui o que eu falei para vocês aí, uns 5 minutinhos, né? E já está programado, né? E esses 5 minutos aqui, né, o início do webcast. Para fazer o warm-up aqui e tal, né? Para aquecer os motores aqui, para a gente começar o webcast e ir com tudo, né? E eu gostaria de começar, né, agradecendo, né, a presença de todo mundo aqui, sexta-feira, né? No horário do almoço, pessoal aqui acompanhando o webcast. Tá com o lanchão aí de frente para a máquina, né?
Uma pequena introdução, né, do ponto de vista do desenvolvedor que olha, pô, quem é esse cara? Yuri, você é developer, quem é você, meu amigo? Eu sou desenvolvedor há anos e não ouvi falar de ti, não está na comunidade de desenvolvimento e tal, de repente vem aqui falar sobre desenvolvimento seguro. O que é isso, né? Bem, realmente, eu trabalho mais na área de IT Pro e Security, focado em segurança, né? Atualmente estou fazendo esse mestrado em Cyber Security, Inteligência Forense aqui nos Estados Unidos, Universidade de Tempe, e trabalho na parte de Cloud Vision da Microsoft, Estados Unidos também. Meu time fica todo em Redmond, mas eu trabalho remoto aqui no Texas, porque antes de mudar para essa organização chamada de Information Experience, eu trabalhava no time de suporte do Forefront, na equipe de segurança do Forefront Edge, da, né, TMG, ISO Server. Então eu ficava alocado aqui no Texas e resolvi que não queria mudar para o Redmond, porque o Texas é mais quente, parece mais com a minha cidade natal, com Fortaleza, pelo menos o clima é quente, eu gosto aqui em tudo, né? Eu não gosto de clima. Então, eu não sou um developer, né? Eu não sou um developer ativamente, já trabalhei com desenvolvimento. Eu costumo dizer que trabalhei com desenvolvimento naquele barra-base, né, que foi pelo Clipper Summer 87, que era novo. E também cheguei até algum tipo de exposição à interface gráfica na parte de desenvolvimento com o Delphi 1.0. E o último projeto, digamos assim, mais uma brincadeira à parte, no horário vago, quando eu tinha horário vago, foi em 2009, com o Network Monitor Wizard, né, que a gente fez uma ferramentazinha em C Sharp para basicamente automatizar a captura de pacotes de redes. Esse código, inclusive, está no Codeplex, o link está aí embaixo, né? Quem quiser ir lá pegar o código e melhorar, porque eu tenho certeza que com a quantidade de desenvolvedores que a gente tem aqui na reunião hoje, tem muita gente que desenvolve extremamente bem e pode melhorar esse código. Então, o código está lá, vocês podem pegar, melhorar, adicionar feature, fazer o que quiser com esse Network Monitor Wizard. Mas é isso, pessoal. Esse é o lado direito. Você tem algum histórico dos últimos 3 anos, de 2010 para cá, do ponto de vista de publicações que eu tenho feito na área de segurança, envolvendo alguns produtos da Microsoft, como o TMG, o Forefront Protection for Exchange, e o Unified Gateway, Access Gateway, o UAG. E também, recentemente, no ano passado, saiu a segunda edição do meu livro Security Plus, pela editora Nova Terra. Aí no Brasil, desses livros aí, esse é o único que está em português. E agora, em maio, pela Singles, aqui nos Estados Unidos, vai sair esse livro sobre o Windows Server 2012, Security for Unified and Beyond, que eu escrevi em parceria com o Tom Schindler e a Deb Schindler. Vai estar saindo também agora em maio. Então, esse é um histórico. Inclusive, nesse livro tem um capítulo que a gente fala sobre alguns temas que a gente está tocando aqui nessa palestra de hoje, né? Sem mais, vamos falar um pouco sobre a agenda, né? Porque afinal de contas vocês estão aqui para saber mais o que tem nessa área. Né? Eu vou começar falando sobre uma recapitulação básica sobre o escopo de segurança da informação, preparando para desenvolver de forma segura, é o nosso próximo tema. Depois a gente fala sobre vantagens e oportunidades da plataforma Windows 8, do ponto de vista de segurança e desenvolvimento. E, por fim, a gente fecha com as ferramentas que vão auxiliar no desenvolvimento de código seguro. Bem, tudo bem, o Vinícius já falou, mas eu vou enfatizar novamente, né, tentem colocar perguntas no Q&A, se sobrar tempo, porque a agenda está bem extensa e tem muita coisa para falar, se sobrar tempo eu respondo no final, caso contrário eu vou estar postando na próxima hora, assim que acabar esse webcast, eu vou colocar um blog sobre esse webcast. E eu tento responder algumas perguntas lá, se eu não conseguir responder todas, eu vou dar continuidade nos comentários, né, colocando comentários lá. Mas eu vou tentar escrever, para, inclusive disponibilizar esse PPT imediatamente para vocês. Quem quiser pegar o PPT já hoje vai ter acesso a ele no final da palestra, algumas horas depois, uma ou duas horas depois. Então vamos lá, recapitulando o escopo atual de segurança do ponto de vista de desenvolvimento. Muito bem, pessoal, hoje em dia os desafios do desenvolvedor são muito maiores do que antes. Eu lembro muito bem que na época que eu comecei, a gente não tinha uma preocupação de desenvolver seguro, na verdade a preocupação era uma só, fazer com que a aplicação funcionasse e que de uma forma que essa aplicação tivesse uma interface boa, né, e tivesse uma interface familiar, uma interface que permitisse o usuário fazer a atividade de forma fácil. Mas não tinha essa questão da segurança. E hoje em dia também tem outro desafio, né, que você geralmente vai fazer aplicações para múltiplos dispositivos. Então você tem as aplicações, você tem o desenvolvedor e você tem os desafios de segurança. Né, você precisa assegurar que você está protegendo a sua aplicação contra ameaças, tá certo? É possível gerenciar a sua aplicação sem ameaças, porque no passado era muito comum você colocar backdoor só para que você pudesse acessar a aplicação, tá certo? De forma a não interromper o serviço principal da aplicação. Então, no passado, backdoor era algo que se fazia como uma prática de programação bem-vinda, porque o desenvolvedor queria o backdoor para poder ir lá e fazer algum tipo de acesso na aplicação. Hoje em dia, backdoor não é algo que se usa para esse tipo de funcionalidade. Pelo contrário, tem que fechar tudo que é backdoor. E você precisa continuar mantendo, né, o gerenciamento da sua aplicação e prever e mitigar possíveis ameaças. Você precisa também fazer acesso aos recursos de forma segura. Você vai estar interagindo com múltiplos recursos. Você vai estar obtendo recursos que estão provavelmente na cloud. Você vai estar obtendo recursos que estão on-premise. Você vai estar interagindo com APIs de vendors que não necessariamente você confia. Então, não é mais só a sua aplicação, é também a comunicação, o canal de comunicação entre você e esses outros elementos. Então, notem que o vetor, né, que a gente chama de threat landscape, aí, as ameaças são muito maiores hoje em dia, porque existem vários vetores que podem ser explorados. Okay? Então, você precisa, como desenvolvedor, na hora que você estiver desenhando a sua aplicação, ter essa mentalidade. Quais são os vetores de ataque que a minha aplicação porventura vai abrir? Quais são os possíveis canais de comunicação que eu vou ter que abrir para falar com terceiros? E mais do que nunca, como você, como desenvolvedor, seja da sua empresa ou se você tem uma empresa de desenvolvimento, a coisa começa a complicar quando você fala em privacidade. Você precisa proteger os dados que são considerados sensíveis do usuário. E se você armazena algum tipo de dado mais ainda. Então você tem esses três pilares principais que você tem que estar se preocupando, e isso aumenta do ponto de vista, tá certo, de escopo, quando você precisa fazer um tipo de desenvolvimento onde você vai estar fazendo desenvolvimento que é chamado híbrido. Né? Você precisa desenvolver aplicações híbridas, comunicar com recursos on-premise e comunicar com recursos da cloud computing, seja essa nuvem da Microsoft, essa nuvem de terceiros. Né? Se você estiver acessando algum recurso da Amazon ou da Microsoft, não seja qual for ele, você precisa assegurar que esse recurso é confiável que existe algum tipo de autenticação e validação dos dados. Então, esses são os principais vetores e desafios que você tem hoje. Mas, espera aí, quais são as ameaças, digamos assim, né? Quais são as ameaças? As ameaças são os exploits, que são códigos maliciosos que vão tirar vantagem de algum tipo de vulnerabilidade de software que você deixou. Você, como desenvolvedor, você criou a aplicação e você deixou algumas vulnerabilidades, porque você não desenvolveu a aplicação de forma segura. Então, esses exploits vão usar a sua aplicação como target, né? Ou seja, ela vai ser o vetor principal de ação e de exploração daquela vulnerabilidade. Esse gráfico foi tirado da Security Intelligence Report, que a Microsoft ela faz a publicação dele de formas por quarter, né? A cada quarter ele faz um tipo de relatório e às vezes também faz o anual. Esse é do ano passado e, como você pode ver aqui, o exploit que foi mais detectado nos computadores que foram pesquisados, qual foi? Ou foi o JavaScript ou foi o Java, né? Foram os dois tipos de vetores de vulnerabilidade que mais cresceram no ano passado. Vocês acham, por exemplo, que isso vai mudar esse ano? Porque só esse ano a gente já teve tantas vulnerabilidades de Java. Então, possivelmente não vai mudar, né? É possível que mude entre Java e JavaScript, e Java vá para primeiro. Mas, como você pode ver aí, existe um crescimento grande e um crescimento contínuo, principalmente o Java, se você olhar. Né? Existe um crescimento contínuo. Então, se você é programador, se você é desenvolvedor e você usa alguma dessas tecnologias, não é só você desenvolver de forma segura, mas você também está totalmente a par do que aquela plataforma te oferece do ponto de vista de segurança. Quais são as funcionalidades, quais são as APIs, quais são as classes, as funções que tais plataformas me oferecem para que eu esteja verificando seguro. Porque, mas muitas vezes, você fez o seu dever de casa, a sua aplicação não fornece nenhum tipo de vetor de ataque, nenhuma vulnerabilidade em si, mas a plataforma em si está vulnerável, porque aconteceu um zero day aí da plataforma e os caras ainda não fizeram o patch. E se fizeram o patch, o teu cliente ainda não fez o patch da plataforma. Entendeu? Então, você tem que ter um ciclo de vida, tá, de desenvolvimento. Não é só você desenvolver, shipar o produto e acabou. Tá? Você precisa ter aquela consciência de que você precisa estar acompanhando. Tendo que falar nas contas, se alguma coisa acontecer, ninguém vai estar culpando. O teu cliente não vai culpar em si a plataforma Java. Vai culpar a tua empresa que serviu de brecha para que um ataque fosse realizado. Tá? Então, isso é importantíssimo que você tenha em mente. Essas são as ameaças principais. Mas, enfim, como é que você pode, então, preparar-se para esse paradigma de desenvolver de forma segura? E eu digo paradigma pelo simples fato de que, como eu falei, o desenvolvedor, durante muitos e muitos anos, ele não se preocupava com isso. E, inclusive, dentro da própria Microsoft, isso não acontecia, até que em meados de 2001, o Bill Gates mandou aquele e-mail para toda a empresa. Eu não cheguei a receber esse e-mail, porque ele mandou esse e-mail em 2001 e eu entrei na Microsoft em 2003. Então, eu não estava lá quando esse movimento aconteceu. Eu vi alguns movimentos do ponto de vista de segurança acontecer, mas em particular esse que introduziu toda a mudança de filosofia de desenvolvimento na Microsoft, eu não tive presente. Porém, o que aconteceu foi o seguinte, foi criado algo chamado de Security Development Lifecycle, SDL, ok? E o SDL, ele é um processo que continua sempre em evolução. Nos últimos 10 anos, o SDL cresceu substancialmente. Inclusive, eu fiz questão de colocar esse screenshot do Forrester Consulting, que ele fala justamente do retorno do investimento, o ROI. Quando se usa SDL, ele é muito melhor. Isso torna-se claro do ponto de vista do CEO hoje, de quem está querendo contratar a tua empresa e a tua empresa utiliza SDL, quando você fala, olha, por que, que o nosso software com SDL, ele te traz um ROI muito mais em conta? Porque a probabilidade do nosso software causar algum dano de data leakage, né, dos seus funcionários, ou algum tipo de interrupção do trabalho devido a um bug de segurança que foi explorado e agora está todo mundo comprometido, é muito menor. Então, existe uma probabilidade de que aquela aplicação vá rodar por mais tempo sem oferecer riscos de segurança, e riscos de segurança vão estar totalmente vinculados a casos legais, que a sua aplicação, por exemplo, vazou informação, que houve um ataque, que a sua aplicação estava transmitindo dados para um serviço de nuvem e por algum motivo estava transmitindo via criptografia que não era forte, e aí vazou. Então, existe uma série de vetores que você pode estar evitando ao você empregar o framework de desenvolvimento seguro. Então, esse é apenas um retrato que mostra isso. Por exemplo, comparando o Windows XP com o Windows Vista, do ponto de vista de redução de vulnerabilidades que foram descobertas depois de um ano de lançamento do produto, é absurdo, é quase que o dobro, né? Ou seja, antes do SDL com XP, 119 com o Windows Vista 66. Mesma coisa com o SQL, né? 34 e 3 apenas com o SQL 2005. E assim você vai melhorando. Você fala, pô, mas peraí, o Windows XP, quer dizer que o Windows XP não tinha SDL? Não tinha SDL, mas não no nível de maturidade que nós temos hoje. Tá certo? O SDL, como eu falei, é um processo que vem evoluindo com o tempo. Ele evoluiu com o tempo. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com um dos caras que criou o SDL antes dessa palestra, porque eu mandei um e-mail para ele pedir alguns materiais e ele me forneceu algumas dicas sobre isso. Ele também mora aqui no Texas, trabalha lá na Microsoft de Red, mas ele mora aqui no estado perto de Dallas, que é Austin. E ele falou um pouco sobre essa evolução, né? Ele trabalha no SDL desde o começo e falou, Yuri, o SDL, ele, quando o Bill Gates mandou aquela carta em 2001, a gente estava desenvolvendo o Windows 2003. Né? A gente já estava começando a desenvolver o Windows 2003, porque o Windows 2000 já tinha saído. Então, durante o início do processo de desenvolvimento do Windows 2003, a gente recebeu aquela carta e teve que começar a fazer muitas modificações já naquele momento para serem implementadas no Windows 2003. Por isso que no 2003 você começa a ver algum tipo de hardening no sistema operacional, você começa a ver algumas modificações de segurança no próprio sistema operacional. Isso já foi introdução do embrião do SDL, digamos assim. Mas peraí, eu sou desenvolvedor, segurança é coisa de infraestrutura. Olha, mas você não diga isso nem brincando, amigo, hoje em dia. Certo? Você não diga isso nem brincando, porque isso não existe. Certo? Isso não existe. Se você é um desenvolvedor, você não pode pensar que eu vou fazer aqui minha aplicação, então vai lá e coloca um file e está tudo resolvido. Não, 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 não. Existe um conceito muito básico que é a defesa em profundidade. A defesa em profundidade, ela parte do pressuposto que você vai ter segurança em todas as camadas. Então, não é porque você é um desenvolvedor, você está lá dentro da empresa, que você vai deixar que o cara de infraestrutura implemente um firewall, implemente um intrusion prevention, um intrusion detection, antivírus, tudo isso são camadas. Mas se no final das contas sua aplicação estiver vulnerável, ela pode bypassar todos esses esquemas e todos esses mecanismos de segurança que vai continuar falhando. A mesma coisa com o usuário final. Mesmo que tudo estiver seguro, o usuário final estiver treinado, não tem um treinamento básico de segurança, que a gente chama de Security Awareness Training. Se ele não souber, por exemplo, diferenciar o que é um phishing e-mail com spam, com um hoax, se ele não tiver esse entendimento, ele pode comprometer tudo. Ele pode comprometer todo o investimento que foi feito de segurança desde o desenvolvimento do software até a segurança de perímetro e na nuvem. Okay? Então, é uma cadeia, tá certo? Que deve ser trabalhada em todos os níveis. Você fala, peraí, mas eu sou desenvolvedor, eu fiz a minha faculdade, na faculdade não me ensinaram muito sobre isso, não. Ah, mas eu sei o que é um buffer overrun, eu sei o que é um buffer overflow, eu sei o que é um SQL injection. Muito bem, muitas vezes você sabe todos esses conceitos do ponto de vista científico de desenvolvimento. Mas você ainda não começou a pensar como um hacker do ponto de vista de falar, peraí, como é que eu posso tirar proveito, tá certo? desse banco de dados não protegido e lançar um SQL injection e obter dados de alguém. Como é que eu posso usar essa vulnerabilidade, tá certo, de buffer overflow que tem na minha aplicação, que eu não fixei, porque eu achei que era nada demais, para obter informações privilegiadas de alguém. Okay? Então você tem que começar a ter aquela mentalidade inversa, não apenas do ponto de vista científico do desenvolvimento, mas também de um malicioso, ou seja, como eu posso usar essa característica aqui, um bug de software, para fins maliciosos. Né? Por isso que no framework do SDL, que é justamente isso que eu coloquei, esse screenshot que eu coloquei aqui, no framework do SDL, o primeiro passo é o treinamento. Então, o primeiro passo é o treinamento. Você vai ter, como desenvolvedor, você precisa ter um treinamento de código seguro. Né? Você fala, mas antes do código seguro, você precisa saber os conceitos. Então, você tem que ter um Secure Essentials da vida aí, para poder entender um pouco de segurança de uma forma geral, e aí sim, depois de começar a ter treinamentos mais avançados de como proteger o seu código. Isso é o primeiro passo, todo mundo tem que estar falando da mesma língua. Quando eu falar, tá certo, de hash, do ponto de vista de segurança, você tem que entender. Quando eu falar de qualquer nomenclatura e terminologia de segurança, você tem que entender. Depois que está todos os desenvolvedores treinados nessa área, você vai para o próximo passo, que agora sim, já é o meu projeto aqui. Então, um projeto para desenvolver essa aplicação. Então, o primeiro passo, partindo do pressuposto que está todo mundo treinado, depois, o primeiro passo são os requisitos. Então, eu tenho que saber se são os requisitos de segurança dessa aplicação. Estou desenvolvendo uma aplicação aqui que vai estar disponível no Windows App Store, ela vai estar interagindo com o usuário, vai pedir cartão de crédito e tudo mais. Quais são os requisitos dessa aplicação do ponto de vista de segurança? Ela precisa ser criptografada, eu não posso revelar essa informação do cartão de crédito, eu tenho que armazenar isso num espaço de endereçamento de memória exclusivo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Ou seja, tem uma série de requisitos de segurança da aplicação, não estou falando de funcionalidade ela vai fazer parte, eu estou falando de requisitos de segurança. Okay? E você, a partir desses requisitos, você vai falar o seguinte, tá bom, então, aqui os requisitos, agora eu quero criar um quality bar. Se alguém vai fazer um file de um bug para mim, eu posso aprovar, eu posso rejeitar esse bug. Esse bug, para mim, aqui, por exemplo, ele não vai passar, porque ele não oferece nenhum risco do ponto de vista de segurança. Você tem que criar esse quality bug, porque senão, na hora que você estiver fazendo a sua aplicação, todo mundo vai fazer file de bug. Ó, tem um bug aqui nessa aplicação, tem que corrigir. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que o projeto não tem fim, porque está todo mundo fazendo file de bug, e alguns desses bugs não são, de fato, bugs. Ou são aqueles famosos by design. Você fala assim, pô, peraí, by design por quê? Porque tem coisa que o custo de investir para solucionar um problema é tão alto que não vale a pena solucionar. Por quê? Porque a probabilidade daquilo acontecer é 1 em 1 milhão. Agora vem o quê? Vem você fazer o risk assessment, que é o próximo passo, dentro dos requisitos. Tá, Yuri, é 1 em 1 milhão. Mas e se acontecer? Qual é o risco que tem daquilo devastar a minha empresa? Ah, rapaz, o risco é altíssimo. Então vale a pena eu corrigir aquele problema, entendeu? Então vale a pena eu corrigir aquele problema, porque se acontecer a empresa vai fechar, então é melhor que eu corrija, tá certo? Então você tem que criar aquele quality bar onde você começa a analisar a coisa desse ponto de vista, né? Você não vai passar tudo que é bug, alguns bugs você vai estar colocando como by design, tá certo? É assim que a ferramenta funciona, o custo de investimento para corrigir isso é muito alto e a probabilidade de que algo vai acontecer é menor. E se acontecer, não vai dar em nada. Ele vai apenas revelar, por exemplo, que ele está no clipboard. Digamos assim, que ele está na de transferência e acabou. Um exemplo clássico, né? Passou essa fase, você vem na fase de desenho. Agora sim, agora que você já tem os requisitos da aplicação, você vai começar a desenhar a aplicação. Você fala em desenhar, você vai falar o quê? Vai falar dos vetores da aplicação. Quais são as entradas, quais são as saídas, onde é que vai ter processamento, onde é que vai ter banco de dados, onde é que vai armazenar, o que é que vai armazenar, com quem vai se comunicar, vai construir o diagrama da tua aplicação. Isso todos os desenvolvedores sabem fazer já a diagramação, tá certo? O modelo do diagrama da aplicação. Agora a pergunta que fica é, você sabe, olhando para esse modelo, identificar quais são as surfaces de ataque? quais são as áreas que podem ser atacadas, porque esse é o próximo passo, né? Attack surface. Ou seja, você olhar para aquele diagrama que você construiu, digamos, no Visio, e falar o seguinte: opa, peraí, o usuário está aqui e vai entrar com dados. Nessa entrada aqui, quais são as possíveis vetores de ataque? Ah, nessa entrada aqui, eu estou transmitindo isso aqui via HTTP. HTTP vai em texto limpo, então aqui eu posso ter algum man in the middle que vai desinfar aquela informação, vai obter e acabou. Ele já tem a informação. Ou então, eu estou fazendo a entrada dos dados e agora estou armazenando esses dados no meu banco de dados. Peraí, eu estou criticando essa entrada de dados antes que ela aconteça, porque se o cara já coloca fazendo SQL injection, isso aqui já está um problema. Então você tem que começar a olhar todos os vetores de entrada, armazenamento, saída e processamento da sua aplicação e verificar como, né, alguém poderia tirar proveito daquilo de forma maliciosa. Okay? E depois fazer o threat modeling, tá certo? Que é justamente isso que eu falei. O threat modeling eu não vou estender muito agora, porque no final, se o tempo permitir, vou fazer uma pequena demonstração sobre uma ferramenta de threat modeling usada no SDL. Okay? Então vamos para a próxima fase, que é o implementation. Quando você já fez o desenho, agora falei o quê? Agora vamos colocar esse negócio para funcionar, né? Já tem o desenho, já sei os vetores, agora vamos lá. Vamos começar a codificar, colocar o código, tudo direitinho. E assegurar de que durante esse momento de codificação, eu estou utilizando algumas ferramentas aprovadas pelo SDL, por exemplo, né, que eu estou falando de SDL, para verificar se os binários estão ok, para verificar se eu deixei alguma flaw, né, alguma porta, alguma brecha, algum tipo de coisa, né, fazer fuzzing, fazer uso de ferramentas que permitam a validação do que eu estou fazendo naquela fase de desenvolvimento. Ok? Tentar fazer o uso de funções mais novas e funções que são seguras. Tem gente que fala o seguinte: olha, cara, eu tenho aqui uma funçãozinha que é tira e queda. Eu uso essa aqui em todas as minhas aplicações. Não tem errada. Eu só dou copy-paste para essa função aqui que eu sei que funciona. Aí vem aquela pergunta: você já olhou para essa função que é gigantesca e tá bom, automatiza um bocado de coisa. Você já olhou para essa função e tentou fazer um hardening dessa função? Será que ela faz chamadas seguras? Será que ela utiliza métodos seguros de tramitação de dados? Porque senão, você simplesmente deixou esse bloco de função vulnerável em todas as aplicações que você já fez. Tá? Então é aí que está, usar funções mais atuais, usar chamadas mais atuais, sempre criticar o trabalho anterior. Não só copy and paste, mas se você fizer copy and paste de algo que você já fez no passado, tentar verificar, pô, eu fiz isso aqui há 2 anos atrás, será que não tem algo hoje em dia que faz a mesma coisa que eu fiz de forma mais automatizada e segura? Né? Fazer a análise estatística de tudo que foi realizado e aí ir para a fase de verificação, que é outra coisa também que muitas vezes alguns desenvolvedores eles pulam, né? Porque eu falo assim: não, eu já desenhei, já implementei, funcionou aqui no meu lab, tá bom. Tem que validar. Tá certo? Você tem que fazer análise de tudo que você já implementou, tem que fazer teste de fuzzing e tem que revisar o attack surface. Note que o attack surface foi feito na fase de desenho. Por que você está revisando agora? Porque quando você desenhou, você tinha a ideia teórica de tudo aquilo. Agora que você já implementou, chegou a fase de verificar, chegou a fase de você falar o seguinte: pô, tudo que eu desenhei naquela fase, eu implementei, vamos ver se agora funciona. Vamos tentar invadir, atacar essa aplicação de forma brutal e tudo mais, para ver se realmente todos os vetores foram cobertos e se eu realmente consegui fechar tudo direitinho. Né? Depois vem a fase de release, né? Você já testou, já verificou, está tudo funcionando, beleza, tudo corrigido. Agora eu vou fazer o release da minha aplicação, tá certo? Antes de fazer o release, é importante que você tenha um plano de incidente, response, que é o IR, né? O IR. O que é o plano de incident response? Poxa, eu vou entregar essa aplicação para o meu cliente. Como é que ele vai fazer? Ele vai reportar que algo está acontecendo nessa aplicação? Alguma vulnerabilidade que ele encontrou? Ou um comportamento que está crashando tudo e está causando perda de dados ou vazamento de informação? Como é que eu posso reportar isso? Então, eu tenho que criar um planejamento. E esse planejamento vai ser executado em algum momento na fase de response, que é depois que a aplicação já foi entregue. Okay? Então, você tem que criar esse planejamento agora para depois ser executado. Depois você faz uma revisão final de segurança na sua aplicação, né, e arquiva tudo aquilo, documenta tudo direitinho, documentado, entrega na fase de response. E na fase de response, que já está tudo entregue, aí sim é só ficar respondendo a possíveis incidentes que porventura vão ocorrer na aplicação. E você fala assim: poxa, isso tudo é muito legal, né? Mas agora eu quero voltar para aquela fase de treinamento. Eu já fiz treinamento básico, segurança, agora eu quero aprofundar, eu quero realmente desenvolver código seguro. O que é que eu faço? Comece comprando essa biblioteca desses três livros. Tá? Esse aqui é o que a gente recomenda para os nossos desenvolvedores da Microsoft, que todos eles leiam isso aqui, tá certo? Começando pelo primeiro, né? Nessa ordem, da esquerda para a direita. O primeiro livro que você tem que ler é o Secure Development Lifecycle. Esse aqui é o primeiro livro que você tem que ler, porque ele vai te dar todo o conceito sobre o framework de segurança. Quem escreveu todos esses livros, quem co-escreveu todos esses livros, é esse cara que eu falei, o Michael Howard, que é o cara que está no SDL desde o dia que ele foi criado, que é o cara que mora aqui no Texas também. Okay? Então, esse livro, essa coleção aqui, vai te dar, né, maturidade do ponto de vista de escrever código seguro. O próximo livro é Melhores Práticas de Escrever Seu Código Seguro. Okay? Que inclusive tem uma notazinha aí do Bill Gates dizendo que é um livro, é uma revisão, é uma leitura obrigatória, né, dentro da Microsoft, principalmente para os desenvolvedores. Okay? E o terceiro livro, que é um dos mais avançados e bem interessante, porque é totalmente diferente dos outros, esse aqui já olha para pecados mortais, né, que ele fala 24 pecados mortais de segurança de software. É como você identificar falhas e resolver esse problema. Por quê? Porque o Michael, nesse livro, ele tenta mostrar onde é que está a falha, né, que é uma falha de programação comum e tudo mais, e como resolver esses problemas. É bem interessante, bem interessante. Então, mais uma vez, se vocês tiverem a chance de querer aprofundar nessa área, essa é a biblioteca que eu recomendo que vocês comecem a trabalhar, ok? Muito bem, vantagens e oportunidades da plataforma Windows 8 quando a gente já desenvolveu esse seguro. Parece isso oportunidade? Bem, foi exatamente isso que eu falei, certo? E aqui são alguns screenshots, alguns screenshots a respeito do sucesso que o Windows 8 App Store está fazendo aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, eu não tenho esses dados do ponto de vista do Web Store no Brasil, né? Eu só sei que o App Store aqui nos Estados Unidos, o Windows 8 App Store, está crescendo substancialmente, né? Depois o Vinícius pode fazer o follow-up e verificar aí com vocês como é que está o crescimento do Windows 8 App Store no Brasil. Mas aqui é algo que está crescendo bastante, porque como todo mundo vai ter um PC, e o PC, seja esse PC um Surface ou um PC tradicional, vão ter acesso ao App Store. E muitos desenvolvedores agora estão partindo para o App Store justamente pelo market share que o Windows tem. Partindo do pressuposto que o market share no mundo de PCs é o maior do mundo, bem, eu vou desenvolver esse cara, mesmo, deixar minha aplicação no Windows App Store. Okay? Mas nada disso seria, digamos assim, salutar, ou nada disso seria importante se o cliente não tivesse aquela sensação que ele está trabalhando em uma plataforma segura, né? Então, essa é uma das grandes vantagens do Windows 8. Porque, apesar de que a gente fala, poxa, o Windows 8 é a versão mais segura até hoje do sistema operacional da Microsoft, isso aí é uma coisa que realmente tem de acontecer, né? Toda vez que a gente fala do sistema operacional, a tendência é que ele fique mais e mais seguro. O Windows Vista era mais seguro que o XP, XP mais seguro que o 2000 e assim vai. Mas você fala, então é uma tendência. Então, quando você fala é o mais seguro de todos, não tem muita novidade. Não, desse ponto de vista não tem. Mas eu, particularmente, que venho acompanhando de dentro da Microsoft, o desenvolvimento desde o XP até isso agora, claramente nota-se que com o Windows 8 a gente foi para um outro patamar, do ponto de vista de segurança, né? Justamente, e aí, mais uma vez, aí eu deixo justamente a bola para o SDL. O SDL tem uma culpa muito grande nisso, porque por causa da maturidade que o SDL alcançou. trouxe isso para o sistema operacional, trouxe isso para a plataforma. Tanto é que há uns 2 meses atrás saiu um relatório dos 10 softwares mais vulneráveis. Esse relatório foi lançado inclusive para a Kaspersky, que não é Microsoft, é empresa de antivírus, e eles lançaram, né, os 10 produtos que são mais vulneráveis. Não tinha nenhum produto da Microsoft nessa lista. Nenhum. E isso causou um buzz enorme no mercado, porque todo mundo falou assim, poxa, agora, depois de vários anos, essa ideia começa a pay off, né? Começa a se pagar. Porque é isso mesmo, investimento em segurança é um investimento de longo prazo. Ele vai se pagando e vai chegar a um ponto que ele alcança um nível de maturidade que vai assim, realmente pagou, né? Se pagou ter investido tanto nessa área. Então, o que você precisa fazer como desenvolvedor? Você precisa alinhar a oportunidade com segurança, né? Não é só chegar, poxa, App Store, o Windows App Store está lá, eu vou sair correndo, começar a desenvolver, colocar tudo que eu posso lá. Não é bem por aí, né? Na realidade, você precisa ter aquela ideia, né? De que você precisa correr o mais rápido possível para essa linha de desenvolvimento para App Store, mas tendo a racionalização de que não adianta você colocar qualquer coisa lá e essa coisa ter a reputação horrível perante os seus clientes. Não só de funcionalidade, mas também de segurança. Okay? Então você precisa fazer esse alinhamento. Use um framework seguro. Eu falo de SDL, justamente, você tem que começar a usar o SDL na prática. Né? E dentro do SDL, você tem que começar a utilizar algumas ferramentas que são aprovadas. Fala SDL, como aí eu cito 2 exemplos de ferramentas do SDL, como o Bean Scope Binary Analyzer, tá certo? Que ele vai basicamente tá verificando possíveis funções, tá? Se você está utilizando essas funções durante a sua compilação, se você está utilizando flags seguras, tá certo? Se você está utilizando ferramentas atualizadas, ele basicamente ele analisa, digamos que você gerou uma DLL. Você pega esse DLL e joga no Bean Scope Analyzer e ele vai varrer essa sua DLL, né, e verificar se o que está lá, tá certo, foi feito de uma forma segura. E depois dá um relatório. É bem interessante também, usa essa ferramenta. O Attack Surface Analyzer também é outra ferramenta excelente. Por quê? Porque ela faz o snapshot do teu sistema antes de tu instalar a tua aplicação. Instala a sua aplicação e ela faz outro snapshot depois. E aí ela compara esses snapshots e diz o seguinte: olha, a tua aplicação, cara, ela é alguma coisa estranha aqui, bicho. Depois que instalou essa aplicação, tu colocou permissão full control para todo mundo aí na faixa do Windows. O que é isso aí? Por que você fez isso? Ou seja, ela começa a verificar quais foram as ACLs que você mudou, o que você modificou no sistema que porventura pode ter aumentado o surface de ataque. As áreas vulneráveis. Okay? Então, é uma ferramenta bem interessante, principalmente se a tua aplicação é uma aplicação grande, né, que instala DLL, que faz uso de bibliotecas, que precisa modificar a chave de registro, isso e aquilo todo. Okay? Se a tua aplicação é uma appzinha que é só uma XE, provavelmente você não vai ter muita vantagem no uso do Attack Surface Analyzer, mas com uma aplicação mais profissional, que precisa fazer modificações no sistema. Aí você começa a tirar proveito dessa ferramenta. Windows 8 e Visual Studio 2012, né? Essas duas ferramentas, quando você utiliza em conjunto, você vai estar capturando o melhor que tem em ambos mundos. Por quê? Porque com o Visual Studio 2012, quando você compila o seu código, ele já habilita uma série de controles que antes, por exemplo, você precisava fazer manualmente. Então, por exemplo, o Buffer Security Check para detectar buffer overrun, Dynamic Base para ele verificar se você habilitou a SLR ou não, já vem ativado, né? A Depth Data Execution Prevention do ponto de vista de software também já vem habilitado, que é justamente para você prevenir código malicioso, tirar proveito de Exception Handling no teu código. C-Hop, que é o Strong Exception Handling Override Protection, que permite a certa proteção contra Exception Handler, SEH, ataques do tipo SEH. Então, tudo isso vem embutido, compilou, já está lá, ativado, diretamente, não precisa ficar lembrando de ativar tudo isso, não, ele já faz isso para você. Hardening de aplicações. Bem, você já deve ter ouvido da terminologia de hardening. Eu vou fazer uma hardening do meu sistema operacional, fazer hardening do meu servidor, hardening isso. Hardening de aplicação é você fazer isso quando você está desenvolvendo. Okay? Se a sua aplicação, por exemplo, você está desenvolvendo uma app, e essa app só precisa comunicar-se, tá certo? Com a internet do ponto de vista de cliente e não cliente-servidor, então limita o escopo dessa aplicação. Limita o escopo de atividade da aplicação. Existe essa declaraçãozinha chamada App Capability, tá certo? Que quando você usa essa capability, você pode determinar qual é o escopo dessa aplicação. Ou essa aplicação vai estar utilizando só Internet Client, ou ela vai acessar apenas a Music Library. Ela não faz mais nada, ela só acessa a Music Library. Ela não faz mais nada, ela só acessa a Pictures Library. Então você delimita o escopo de interação dessa aplicação, o que é extremamente importante. Por quê? Porque aí, se algo acontecer de errado e alguém tomar posse dessa aplicação e tentar utilizar ela como vetor de ataque, não vai conseguir fazer muita coisa, porque você já fez o hardening direto no código. Okay? Muito bem, outra coisa importante também, que era muito comum no passado, e esse hábito, né, foi passando com o tempo. Chega de achar que precisa de tudo, né? Não é porque você é desenvolvedor que você vai ter que ter tudo, você tem que trabalhar. Começar a mudar a mentalidade e achar que você precisa de menos, cada vez menos. Não, a aplicação precisa de permissão de full control, a aplicação precisa de administrative privilege, a mesma coisa. Não. Se você continua trabalhando nessas práticas, tá certo? A tendência é que o mercado comece a enxergar a sua aplicação como uma aplicação perigosa. Porque aplicaçãozinha perigosa, precisa ter acesso administrativo, precisa ter acesso para o controle, peraí, o que é isso? Tá? Então comecem a fazer a racionalização da aplicação com o uso do least privilege. Quanto menor o meu privilégio, melhor para mim, melhor para a minha reputação. Quando você está, por exemplo, em uma app com Windows 8, existe uma funcionalidade enorme chamada File Open Picker, que é uma classezinha onde você vai estar delimitando o que você precisa pegar, o que você precisa mostrar, inclusive, para o usuário. Então, por exemplo, esse painel que tem na esquerda aqui, ele só mostra figuras em três tipos de extensão. O usuário não tem nem a opção de escolher qual extensão que ele quer ver, não. Aqui eu só mostro o que a aplicação quer, certo? Se a aplicação foi feita para isso, então só mostra isso. Não deixa a porta aberta para o cara ver outras coisas ou para o cara acessar outras coisas, né? Sempre, mais uma vez, fazendo a tentativa do hardening direto na aplicação. Não confie em conteúdo remoto externo. Como eu falei anteriormente no relatório que foi mostrado pelo Security Agency Report da Microsoft, um dos maiores exploits que nós temos é justamente em cima do Java, JavaScript. Okay? Então, se você recebe, se a entrada da sua aplicação vier de um conteúdo externo, faça a verificação dele. É o que eles chamam de sanitization. Né? Você fazer a sanitização, nem sei se existe essa terminologia em português, mas enfim. Você fazer a verificação se essa aplicação, se esse conteúdo que você pegou, ele é um script. Se for um script, dois exemplozinhos aí para você converter um script em HTML estático ou em texto. Porque você não quer pegar algo de alguém que você não confia, passar para o usuário e quando você vê, tá lá, é um exploit. Você não quer isso, né? Você quer justamente o quê? Você quer prevenir o usuário de que a sua aplicação seja o método de transporte daquele exploit. Então, a ideia é que você sempre procure utilizar métodos, tá certo, que bloqueiem o uso de recursos externos não confiáveis. Parte 2, tá certo? Se você aceita conteúdo vindo de fora, certo? Não deixe que esse conteúdo faça acesso ao Windows Runtime, porque o Windows 8 permite que a sua app faça acesso ao Runtime. Mas se você recebe alguma coisa de fora, e essa alguma coisa de fora está dentro da sua app, ele vai ter acesso ao Runtime. Então, qual é a melhor prática nesse caso? Você recebe alguma coisa de fora e coloca no sandbox. Né? Coloca isolado no sandbox para que ele não faça chamadas ao Runtime. Okay? Essa seria uma outra forma também de estar protegendo o seu código. Confie na nuvem. Nós queremos cada vez mais nós queremos que os desenvolvedores passem a fazer aplicações híbridas, passem a fazer aplicações que conversem com a nuvem, mas de forma segura. Né? Só que valide antes. confie, mas valide antes. Essa é a ideia. Você tem que validar o conteúdo antes. Né? Se a sua aplicação, por exemplo, pode usar o Get App Receive Async para validar a informação que foi obtida de um serviço de nuvem. Okay? Essa validação geralmente acontece via a verificação de certificado. Então, aqui o exemplo da URL, onde você vai trocar essa última parte aqui pelo certificate ID do recipiente. Tá? Isso aqui seria uma forma de validação. Certo? Uma forma de validação. Existem outros métodos de validação também, como o Shell Certificate Store, tem um link aí que eu coloquei, Web Authentication Broker, outras formas de autenticar, mas você precisa autenticar. E a tendência que você vai obter informações de terceiros na nuvem é muito grande quando você começa a programar, tá certo, para o Windows App Store, porque às vezes você precisa interagir com outros serviços de nuvem. Então você vai precisar fazer essas chamadas. Então procure sempre validar essas chamadas. O que mais? É, pronto, agora eu já sou um MVP em desenvolvimento seguro depois dessa palestra? Não. Aí foi só a intro, né? Foi só um overview aqui para vocês, ok? O próximo passo que é o quê? O próximo passo é justamente você começar a estudar um pouco mais. Tem esse white paper muito bom aí, que é Developer Secure Apps no Windows, ok? Já voltado para o Windows App Store, você pode fazer essa leitura com mais detalhes dos livros que foram recomendados. Mas antes de mais nada, procure fazer algo simples. Comece pelo simples. Comece pelo desenho. Né? Comece simples, comece pelo desenho. Então, no comece pelo desenho, é aí que eu quero fazer justamente aquela pequena demonstraçãozinha. Ok? Nós temos só aí um tempinho. Do Threat Modeling. Então, deixa eu dar uma compartilhada aqui no meu desktop. Ok? Eu vou pedir auxílio do Vinícius para me dizer quando estiver vendo desktop, ok?
Pode deixar.
Então, espera aí. Se estiver vendo, me avisa, Vinícius.
Tá. Está começando a abrir agora. Aqui para mim já está aberto, Yuri.
Está vendo?
Está aberto.
Ah, então esse aqui é o SDL Threat Modeling Tool 3.16, já tem a 3.18. Né? Então tudo começa com esse diagrama. Tudo começa com esse diagrama, que é o diagrama básico, onde você tem o seu usuário, né? O cara que vai estar utilizando a aplicação, você tem os comandos de entrada e as respostas, saída, entrada e saída, seu processo, as configurações, os resultados e a obtenção dos dados. Então, esse aqui é um diagrama básico de fluxo, né? Um diagrama de fluxo básico, onde você pode começar por aqui. Se você quiser colocar mais coisas, múltiplos processos, outras coisas aqui, você pode simplesmente drag and drop e colocar aqui. Tá? Mas isso aqui já dá para você fazer muita coisa, do ponto de vista do desenvolvimento, do planejamento, desenvolvimento. Isso aqui você vai fazer no desenho. Né? Então, por exemplo, eu falo assim, poxa, minha aplicação, ela... Um dos comandos que ela envia para o meu processo é uma chamada RPC. Né? O usuário para abrir uma chamada RPC do meu processo e esse processo se comunica com um banco de dados que está aqui. E entre o processo e o banco de dados tem um comando SQL aqui rodando. Né? Então, o que eu posso aqui, por exemplo, mitigar em cada uma dessas etapas? Vamos aqui para os comandos, por exemplo. Clico o botão direito, né? Open Threat Window. Então, quando eu dou um Open Threat Window, isso aqui é fantástico. Eu acho que se eu fosse desenvolvedor, eu ia passar mais tempo fazendo isso aqui do que desenvolvendo. Eu teria que pagar alguém para desenvolver para mim. Porque essa parte é a parte interessante, porque aqui você tem o quê? Você tem um data flow from user to my process, ou seja, o fluxo de dados do usuário para o processo. E aqui ele já te dá alguns exemplos. Né? O primeiro tipo de ameaça é o tampering. Certo? Ele explica o que é o tampering. Tá? Se você colocar aqui, ele vai mostrar que o tampering é o quê? Ele dá um exemplo claríssimo. Pense num processo de intercomunicação de rede e considere alterações dos bits, né? Spoofing, ou também conhecido como man in the middle, né? um homem no meio, ou seja, tramitando dados de passo A para passo B, tem alguém no meio fazendo spoof daquela informação. Isso poderia acontecer data tampering. Quais são as sugestões de mitigação para data tampering? Criptografia, né, CRC, integridade, ou uma boa programação bem estruturada usando Interprocess Communication, IPC. Okay? Bem, aí ele começa a fazer perguntas, que aqui você vai ficar pensando. A ideia aqui é que a gente te coloque a pensar, porque quem conhece a aplicação é você, não é essa ferramenta. Ele simplesmente está dizendo o seguinte, cara, quanto programou, quanto fez a sua aplicação aí, o data flow dela tem checagem de integridade? Aí você aperta aqui e ele mostra os detalhes. Quando você checou, você checa se tem duplicado, overlap, se o dado está duplicado, overlap, ok? E aí ele começa mais uma vez. Mostra os detalhes, um exemplo, um cenário de ataque e qual a sugestão de mitigação. Então, pessoal, mesmo que você saiba pouco sobre segurança, por isso que eu digo, você tem que ter um treinamento básico, tem que conhecer o básico, para poder conhecer as terminologias. A partir do momento que você conhece as terminologias, você começa a ler isso aqui, então você começa a falar assim, ah, faz sentido, cara. Poxa, isso aqui é uma coisa que eu não fiz, eu não validei. E aí, depois de você ler tudo isso aqui, tomar anotações, o que você faz? Você vem aqui no impacto e começa a digitar. Qual é o impacto de data tampering nessa fase da minha aplicação entre o data flow de usuário para processo? Ah, o impacto aqui é grande. Impacto grande. Impacto grande. Por quê? Porque blá, 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 blá. E começa a escrever. Escrever normal. Um texto aqui diz o seguinte. O impacto aqui é grande porque se o dado vazar, vai ter vazamento de CPF, de registro do usuário e tudo mais. Total, isso pode causar data privacy issues, né? Problemas de privacidade de dados. Então você fez aqui um impacto disso. Aí se você tiver Team Foundation, você já pode fazer um file de bug. O Team Foundation diz o seguinte, olha, está aqui, esse aqui é o produto que eu estou trabalhando e tudo mais, e vamos fazer um file de bug baseado nesse impacto aqui. Ok? Depois que você resolveu, você vem aqui e coloca a solução. E aperta o finish, está resolvido o problema, acessa direitinho. Ok? Você poderia adicionar uma nova ameaça, caso que não exista aqui, você poderia adicionar uma ameaça. E isso aqui é só para data tampering. Tem outra coisa, tem outras ameaças. Você tem information disclosure, que é vazamento de informações. Você tem denial of service. Sua aplicação pode travar? Sua aplicação pode causar 100% de CPU? Sua aplicação pode causar algum tipo de coisa desse tipo? Pode causar um hang que a máquina do usuário inteira trave? Se sim, qual é o impacto? Aí começa a colocar um impacto aqui. Depois que você fez tudo isso, para esse passo específico do usuário para o MyProcess, você volta lá para o seu diagrama, né, comandos, e aí começa a fazer para os outros. Né, processo em si. Okay, open Threat Window. E aí você vai ter todas as ameaças do processo em si. Note que agora são outras ameaças. Você tem spoofing do processo. Spoofing seria o quê? Alguém pretendendo ser eu que não é. Ou seja, alguém pode forjar o teu processo? Ok? O processo está usando os credenciais para se conectar com o servidor. E se alguém roubar essas credenciais, alguém pode se passar por você? Ou pelo processo? E assim vai. Ele começa a prever os possíveis cenários. Ok? Tem uma ameaça de repudiation, né, que é a negação de que você é quem diz quem ser. Né, aí vem a parte de assinatura digital. Ok? Elevação de privilégio, outro tipo de ameaça também. Okay. E, mais uma vez, terminou de fazer tudo, tá, volta para o diagrama, e isso tudo você está documentando. Quando terminar, você pode gerar relatório de tudo isso. Você pode gerar relatório dos bugs que você abriu aqui do lado esquerdo. Você pode gerar relatório simplesmente de análises de tudo que você fez, tá, de todas as áreas que você fez, tá, e do threat modeling que você fez. Ok? E depois que você fizer tudo isso que você fez, ele recomenda o tipo de fuzzing que você vai estar utilizando. Então, é uma ferramenta simples, do ponto de vista de operação, não tem muito mistério, mas também é uma operação, é uma ferramenta que vai te auxiliar bastante para que você comece a pensar e desenvolver de forma segura. Então, se você for para www.microsoft.com/sbl, que é a Security Developer Lifecycle, você vai ter toda a documentação sobre isso e links para baixar essa ferramenta. Tá? Eu também, como eu falei, né, vou estar colocando os links diretos no meu blog. Okay? E vou voltar aqui para a apresentação, justamente para ir para a parte de contatos. Que é justamente o meu Twitter, okay? O blog em inglês, onde eu vou estar escrevendo os meus artigos em inglês, e o blog em português, que é onde eu vou estar publicando esse PPP nas próximas horas, e assim como alguns links também para auxiliar vocês nessa jornada de desenvolvimento de software seguro. Okay? Muito bem? Vinícius, é contigo. Mais uma vez, pessoal, obrigado. Obrigado pela oportunidade, Vinícius.
Legal, obrigado, Yuri. Muito bom o conteúdo, espero que o pessoal tenha gostado também, assim como eu. Legal pra caramba. Muita informação, né? Bastante coisa de segurança que o pessoal tem que ficar ligado e tal, né? Pra fazer desenvolvimento seguro.
Com certeza.
E Yuri,
é... Eu falei, é apenas o começo, mas é importante criar essa conscientização. A gente começar a ter desenvolvedores que se preocupem mais com o desenvolvimento seguro, a tendência é que com o passar dos anos, a gente vai criando isso, inclusive dentro da faculdade. Eu acho que o grande próximo passo é que as faculdades comecem a ter disciplinas de desenvolvimento seguro já embutidas, né? Justamente para poder o cara sair da faculdade já tendo essa noção, porque muitas vezes o cara sai da faculdade e não entende muito bem isso.
É verdade. Verdade mesmo. Valeu, Yuri, brigadão. Acho que vale a pena só dar mais uma pitadinha e tal sobre a segurança que o pessoal já ganha desenvolvendo para o Windows 8, que é na certificação do aplicativo no processo, né, para submissão do aplicativo para a Store. Né? Então, além do Visual Studio 2012, já colocar aquela série de validações do código que ele passou para a gente, o próprio processo da Store também valida uma série de conteúdos na sua aplicação, né, para verificar se você tá, se é tem algum malware, né, dentro do seu aplicativo, para que o usuário, quando for fazer o download da aplicação depois, né, não tenha nenhum problema. Né. Então é mais uma camada, como você falou, né, Yuri? É mais um passo de...
Exatamente. É aquela ideia de defesa em profundidade, né, colocar várias camadas de segurança.
Legal, show de bola, Yuri. Tem algumas perguntas aqui, Yuri, mas na verdade eu acho que uma só que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para todo mundo, que é sobre o web service, né? Então, tipo, deixa eu ver quem que perguntou aqui para mim. Foi o Luciano. Ele está perguntando qual tipo de validação que pode ser utilizada quando você está utilizando um web service, né? Aí você quer responder, Yuri, ou quer que eu fale aqui?
Você tem essa pergunta, essa resposta? Está falando então, do Web Store?
Qual tipo, né, de segurança, né, qual tipo de validação que ele deve fazer quando está utilizando o Web Service? A comunicação, né, HTTP com o servidor, REST, alguma coisa assim. Eu ia para a ideia de colocar, né, se estiver utilizando o HTTP, colocar o HTTPS, né, por ser um serviço web.
A criptografia de transporte, ela é quase que mandatória hoje em dia, né? Mas validar a identidade seria o certificado. A forma de que você estaria validando se o web service seria quem ele diz ser, é justamente o certificado. Porque é um dos passos, inclusive, do non-repudiation, né? Ou seja, se você quer provar que o cara é quem é, você tem que verificar a identidade dele. A identidade dele é o certificado.
Exato.
Além da criptografia do canal de comunicação, como você falou, fazer a validação do certificado. Porque muita gente fala assim, eu boto HTTPS, está valendo.
Já, né?
São duas coisas diferentes. Né? Tem o HTTPS, que é para criptografar o canal, e tem a validação do certificado, que é justamente a assinatura digital para evitar o non-repudiation. Né?
Legal. Obrigado, Yuri.
Tá.
Bom, acho que é isso mesmo, Yuri. Já terminou aqui a resposta, só tinha o resto da resposta que eu consegui passando o conteúdo aqui. O Yuri vai disponibilizar depois esse PPT no blog dele. E eu vou pegar essa gravação também e colocar no Channel 9 e passar para o Yuri também o link, né, para ele colocar no blog também. Então, depois de algum tempo, né, o vídeo vai demorar mais um pouquinho, mas o Yuri vai conseguir colocar até o final do dia aí o PPT lá para vocês. Então é isso aí. Obrigado a todos, né, pela presença aqui no webcast. Obrigado, Yuri, novamente esse banho de loja de segurança. E espero aí poder contar com você caso a gente, né, tiver mais algum conteúdo assim, né? Se tiver mais alguma coisa interessante que tiver passar aqui para os nossos developers aqui também, né? Apesar de você não ser developer, eu tenho certeza que seu conhecimento aí está muito bom, viu?
Legal, Beleza, grande. Obrigado aí, pessoal. E mais uma vez, obrigado, Vinícius, e mais pessoal do Brasil pelo convite. Um abraço.
Falou, falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.